em cima. Deixa eu só começar. Hoje, dia 1º de julho de 2015, tomando depoimento das descendentes, das três descendentes de Horácio Carvalho e Leocádia Carvalho. Eu vou pedir então, nós vamos ter uma conversa muito informal, retomando memórias, retomando vivências, uma coisa absolutamente uma conversa entre amigas, entre primas, como vocês efetivamente são. Então eu pediria assim, ó, que cada uma, começando por ti, dissesse assim o nome e a idade.
Júlia Camargo Conceição, 84.
No 84.
Vila Teresa Silva Keller, 91.
Maria Camargo Porcel, completando 87 agora em agosto.
Muito bem, todas ótimas, bonitas, com a pele maravilhosa, alegres, né? Muito, muito bom. Então, assim, ó, o objetivo desse nosso encontro é, digamos, resgatarmos histórias do antigo Hotel Majestic. E vocês foram protagonistas dessa história. E é isso que interessa, né? Quem vocês viveram essa história. E é uma história que merece ser contada, merece ser divulgada por aqueles que hoje frequentam o Hotel Majestic como casa de cultura Mário Quintana. Então, assim, eu vou deixar vocês absolutamente assim, ó, livres para conversar o que nós, mas algumas, aquilo que vier à mente de vocês. Então, assim, eu começaria perguntando, né, gostaria que cada uma de vocês fosse respondendo ou fosse conversando, enfim. Qual a lembrança mais antiga e mais, digamos assim, emocionante que vocês têm, cada uma de vocês, do Hotel Majestic? O que que vem à mente quando eu falo Hotel Majestic? Qual é a primeira lembrança que vocês têm?
Eu tenho uma lembrança, uma grandiosidade, porque o meu avô era um grande homem. Ele sabia o que ele estava fazendo, embelezando Porto Alegre com aquele edifício. E nós, como herdeiras dele, nós sempre vamos falar que o hotel pertenceu à nossa família. E depois, graças ao governo do estado, que eu não me lembro quem foi que comprou o Majestic quando foi
foi Banrisul.
Rio Grande do Sul, o Banco do Rio Grande.
Sim.
Não foi Banrisul, depois o governo do estado que.
Então, o Banco do Rio Grande financiou o governo do Estado. E aí ficou essa grande obra, que espero que jamais abandone, porque nós estaremos bem alertas.
Vocês e nós também, os descendentes também, a geração que vem abaixo de vocês.
Abaixo.
E tu, Tereza, tu és, digamos assim, ó, entre a tia Julinha e a mãe, tu és digamos, a que mais tempo, talvez tenha tudo, mais cedo foi morar no Hotel Majestic. Tu morasse um tempo.
Eu morei no Hotel Majestic, meus pais eram estrangeiros e iam muito para fora. E eu ficava, eu e um irmão, Antônio Carlos Carvalho da Silva, que viveu infelizmente muito pouco tempo, porque com 28 anos ele faleceu, ficávamos com a vovó e o vovô enquanto eles davam uma fugidinha na fazenda. Eu era pequena, mas tenho algumas lembranças. Me lembro muito bem que a vovó e o vovô eram muito queridos dos hóspedes. Sempre a casa, o apartamento do vovô e da vovó, que a vovó mantinha com muito gosto, era muito visitado pelos hóspedes. Isso eu tenho uma lembrança muito, muito nítida. Depois a gente foi crescendo, saímos do hotel, mas aí entraram as meninas, a Julinha e a Maria, que moraram também uma boa época lá.
Então, só complementando, vocês eram cinco irmãos.
Cinco irmãos.
Filhos da tia Ida.
É,
Ida,
Oscar,
e do tio Oscar.
Oscar Ramos da Silva. E éramos cinco filhos. O Jorge Horácio Carvalho da Silva, a Cim Maria Silva Marques, Ana Ceci Silva Lessa, Antônio Carlos Carvalho da Silva e Zilá Tereza, hoje Silva Kela.
Então, e a tia Ida era assim dos filhos do
era
Horácio?
Era a segunda, era o tio Manuel, que chamávamos de tio Maneca, o primeiro filho. Depois vinha a mamãe, Ida Couto Carvalho da Silva. Depois Edite Carvalho Camargo e a Flora
Ferreira da Silva.
Ferreira da Silva.
E tinha um bebezinho que faleceu pequeno, era Maria da Glória, um nenenzinho.
Ah, é.
A vovó teve uma menininha. É que faleceu um bebezinho. Não, depois da tia Flora.
Depois da tia Flora.
Ah, depois da tia Flora.
Tia Julinha, e tu, que lembrança assim? Não, se não tiver.
Tanta lembrança.
Espera um pouco, pode ser que me surja uma lembrança
então, tá.
Importante.
E tu, mãe?
Ah, é um relicário de lembranças, né? Mas eu lembro assim que fui acolhida assim com tanto amor, com tanto carinho, porque o meu pai faleceu, tinha 2 anos e meio.
Então, voltando um pouquinho até para ficar registrado. Então, filha de Edite Couto Carvalho Camargo
e de Valdino Camargo.
Camargo.
É, meu pai faleceu muito moço, com 33 anos de idade.
Tu tinha 3 anos na
dois
época.
2 anos e meio.
E a tia Julinha, a avó estava no sétimo mês de gravidez, quando ele faleceu.
É, então nós viemos para Porto Alegre, o tio Maneco foi nos buscar, em soledade. A Teresa estava lembrando, assim, né, daquele episódio, né, Teresa?
Que eles foram de carro até Soledade, né?
Mas um pouquinho antes disso, né? Quando o vô Vivaldino faleceu, que... E essa parte eu gostaria que tu relatasse de novo, que tu lembra, tu tem essa lembrança bem viva.
Eu tenho essa lembrança que entrei na sala e estavam comentando, e a vovó, a mamãe, chorando, porque a Edite tinha ficado viúva, que o Evaldinho tinha falecido. E todos ficaram muito pesarosos, porque ele foi muito bem recebido na família. Era genro, não, eram 3 genros a vovó e o vovô tiveram. O tio Vivaldino era o mais moço.
Ele faleceu com 33 anos
de pneumonia. Naquela época não tinha tido.
Naquela época não tinha esses recursos.
Uhum. Eles moravam em Soledade.
Soledade.
Ele era advogado.
Advogado, fazendeiro também.
Uhum.
E o tio Maneca com a tia Olga e o filhinho pequeno foi buscar a tia Edith de carro.
Uhum.
Porque naquele tempo não tinha outro meio de transporte.
Isso era 1931.
Ele faleceu 28 de dezembro. É, devia ser no início de 31, né?
Uhum. E tu, qual é que lembrança assim, mais
gente? Eu fui acolhida com muito carinho, mas também estranhei muito, porque imagina, vindo do interior com toda a liberdade e indo residir, no hotel era no quarto andar, né? Lá do Majestic. Então, claro que me pendurava nas galerias. Então, tinha que ser muito
vigiada.
E tenho essa lembrança muito presente assim também, porque a vovó era extremamente religiosa. Então, ela tinha um altar, que tinha os apartamentos lá, e um altar onde faziam as orações e tudo. E a Tereza lembra bem que eu era pequenininha e tinha os genuflexões e eu lembrava, não falava no meu pai,
falava num grande amigo dele, que era o Cândido Carneiro Júnior, que chamavam de Candoca. Então eu dizia, ajoelha Candoca, reza Candoca.
Era teu amigo imaginário.
Era meu amigo imaginário do Candoca. Sim, né?
Era o Candoca.
E me lembro assim, o zelo, o carinho que sempre tiveram conosco. E como era muito perigoso mesmo estar ali nas galerias, então o vovô resolveu que se mudariam para... Fomos para Barão do Santo Anjo.
Logo em seguida?
É. E aí a tia Ida foi residir junto também, a tia Ida, né, Tereza? Fomos para lá, para Barão do Santo Anjo.
Uma casa muito grande.
Muito boa.
Mas mais adiante vocês voltam a morar no hotel.
Depois voltamos a morar no hotel. Porque
a vovó ficou mais adiante no Imperial.
É, né? Antes foi no edifício Imperial, que recém tinha sido inaugurado. É. Né? E até tem um episódio interessante, que quando veio o Zeppelin a Porto Alegre, então todos nós fomos para a sacada. Né? Eu era pequena ainda. E desenhei ali a figura do Zeppelin. E o vovô ficou tão fascinado, porque tudo que a gente fazia, ele apreciava muito, né?
Na verdade, ele foi realmente a figura paterna que vocês não tinham.
Sempre muito amoroso, né, Julinha? Com muito carinho.
É isso que eu ia perguntar, assim, como era o vô de vocês, assim, que a tinha comentado, né? Há pouco nós estávamos falando. Como ele era?
Ele era calado, muito calado, né? Mas sempre com o jornal no colo, fazendo o cigarrinho dele, meditando. Nunca deu um grito conosco, nunca chamou a atenção de nenhum neto.
Tu ia comentar, tu tinha comentado assim, ó, que o Horácio Carvalho tinha 5 irmãos, tu tinha comentado.
Meus bisavós era Henrique Carvalho e a Maria Amália Carvalho. Tiveram 5 filhos. 2 meninas, que era Maria Amália, que era a tia Maloque, e a Maria Cândida, a tia Candinha, e 4 filhos homens. Então ele preservava muita cultura, porque ele escolheu por nome dos filhos, justamente assim, de pensadores e filósofos gregos, que era o Cesíneo, o Horácio, o Virgílio e o Curiácio.
E todos moravam em Porto Alegre.
Depois o tio Curiácio foi pro. Era o irmão mais moço. Foi residir no Rio de Janeiro, lembra, né, Júlia?
Lembro.
E quando nós íamos no Rio, ele tinha contato com o tio Curiácio.
Sim, sempre.
Casado,
tio Curiácio. Casado, família. Pois eu não lembro, Tereza, o nome das filhas dele. Porque tem uma que casou com
Gilberto Marinho, né?
Com o Gilberto Marinho, né? Mas não seria essa? Eu acho que sim.
Parente da...
Primeira mulher do Gilberto Marinho.
É porque, o que eu saiba, ela foi casada. Sim, ela era casada. Eu li uma entrevista no Cartão sobre a Lili Marinho. Antes de casar com o Roberto Marinho, ela teria tido...
Mas eu não tenho bem certeza.
Primeiro casamento.
Assim, né? Eu não sou bem.
Pois eu não sei, isso aí nós não sabemos.
Bom, mas também não nesse momento.
É.
Uma coisa que nós estamos conversando há pouco, que eu acho que é importante, tu estava comentando sobre a Revolução de 1930.
De ouvir falar.
De ouvir falar, porque tu era muito pequena.
Sim, a Tereza era maiorzinha, né, Tereza? Eu sei que elas comentavam que na Revolução de 30, que durou uma hora só essa Revolução.
Que ela estava marcada para as 4 da tarde.
Para as 16 horas, 4 da tarde. E lá na Majestic residia uma família que tinha 2 filhos. E um era da Brigada Militar e o outro era da outra facção contrária, né? Então a mãe dos rapazes muito, muito preocupada, muito angustiada, assim, se houvesse uma revolta, imagina os dois combatendo, né? Então fizeram um grupo de oração e foram pro apartamento da vovó, onde tinha um altar, e fizeram uma prece, uma novena para Nossa Senhora Pompeia.
Rosário
de Pompeia.
E a Revolução então durou
poucas horas. Mas ali, assim mesmo, houve feridos, tiroteio, né? Então, como era a proximidade dos quartéis ali, os feridos iam para o saguão ali do hotel e os médicos e os estudantes de medicina deram atendimento
no saguão do hotel mesmo. Muito interessante.
Isso de ouvir sempre comentários, né?
A gente ouvia, tinha os estudantes, moravam lá no hotel, e eles então estavam atendendo os feridos. Entre eles estava Salvador Gonzalez. Como era o nome daquele? Petite Peró. Eu não lembro, ela falava muito.
Eu não lembro o nome deles, eu não lembro. Sempre que elas comentavam.
O Salvador, eu me lembro perfeitamente que ele era alto, moreno, que era, foi por muitos anos médico aqui,
uhum.
E foi o grande empreendedor do clube. Jangadeiros.
E eles não ficaram feridos, essas pessoas não.
Não,
mas eles atenderam.
Eles atenderam os feridos
naquele
mas
momento.
Foram poucos feridos,
pouco,
né?
E a revolução durou pouco também.
É.
Mas ali o grupo de oração continuou. Até tem um episódio interessante que a vovó tem tinha o Santo Antônio, né? Santo Antônio de Paz, assim, muito milagroso. E as pessoas
rezavam
muito. E parece que foi a Gilda Maria que perdeu o anel de brilhante.
A mãe dela.
A mãe dela. Perdeu o anel de brilhante, então não achava, não achava. Fizeram a novena para Santo Antônio e o pai dela, mexendo assim numa escrivaninha, estava atrás da gaveta, né? Não foi isso?
Era um segredo que tinha na escrivaninha, quando ele abriu o segredo, encontrou a joia. Estava lá. Ela tinha esquecido
lá. Uhum.
Mas lá, tu diz, lá no hotel. Lá no hotel.
Hotel.
Eles eram hóspedes.
Eles eram hóspedes.
Da Gilda
Marinha. A Gilda Marinha era tal.
Ela morava com os pais nessa época?
Morava lá.
Ela
tocava piano.
Ah, isso eu não me lembro. Eu me lembro de ouvir essa história só. De elas contarem, né? Que Santo Antônio, entre os muitos milagres que Santo Antônio fez, né?
Tinha feito. E mais alguém, assim, ainda de pessoas conhecidas que vocês lembrem que foram hóspedes do hotel nesse período?
Eu me lembro do Ataliba Paz, que era o secretário da Agricultura, aqui, né? E tinha cinco filhos: era o Álvaro, a Sofia, o Paulo, a Jussara, não, a Yara e a Jussara.
Nossa,
a Jussara nasceu, ela era bem pequenininha, nós gostávamos de ver a Jussara pequenininha, né?
Apanhando fogo, facada, né?
É.
E mais alguém, alguma pessoa, assim, algum político, alguém importante que vocês...
Ah, político tinha muitos. Porque ela era muito frequentada.
É, o Eduardo Faraco, quando estudante de medicina,
Eduardo Faraco, ele era cardiologista daqui de Porto Alegre.
Bem famoso.
Ele era estudante, morava lá.
Muitos estudantes moravam.
Muito.
Era muito familiar o hotel.
Família Seste.
É, nós temos a Sueli Seste, né?
É, Sueli Seste.
Vocês moraram
em Porto Alegre? E casou com o Álvaro Paz. É, casou com o Álvaro Paz.
É mesmo. Foi namoro que saiu de lá. E da do Faraco com a Rosita,
mas não casou com a Rosita, né?
Casou
com a Rosita.
Depois, segundo as nuvens, que ele casou com aquela modelo.
Ah, então, agora com a Rosita. Rosita Murtinho.
É, Rosita Murtinho. Me lembro dos dois namorando. Imagina.
Muitos namoros da cidade que faziam nos finais de semana, porque cada andar tinha aquele hall, assim, né?
Sim.
Uma sala de convivência também tinha piano, faziam reuniões, não é? Os moços se encontravam ali.
Beleza, e as Goulart também, elas sempre frequentavam.
A Goulart, família Goulart casou com o João, a mãe do
a
João.
A mãe, as irmãs, mas tudo paravam lá.
E a Neuza e a Sila é que frequentavam mais, ficavam com a
Batinha
mãe.
A Neuza e a Neuza Brizola?
É.
Elas ficavam nos fins de semana com vocês lá.
Elas estavam internas no colégio.
Elas estavam internas. E saíam, e nós íamos lá visitar o vovô e a vovó. E eles, elas iam com as lacias, e
sempre havia dança
lá, assim, porque dançavam.
É.
Ah,
tinha uma matinê.
Matinê. Domingos, isso, a matinê do. Era
no fim de semana, elas iam para casa da tia Ida, ficavam todo fim de semana lá. Era muito bom, elas eram muito alegres.
E no salão de refeições sempre tinha música ao vivo, tinha orquestra.
Sim.
E o vovô fazia questão que nós fôssemos, comportássemos bem na mesa, né?
É, nós só fomos fazer refeições no salão depois de uma certa idade. Quando nós já comíamos direitinho, agora vocês podem, quando tínhamos modos, então nós começamos a frequentar o salão de refeições.
Uhum.
Quando éramos pequenininhas não dava ainda.
Vocês moraram até que idade? Tu saísse um pouco mais cedo, né?
Sim, eu saí bem cedo.
Mas vocês duas até que idade?
Olha, nós saímos de lá em 39.
Eu
tinha 11 anos.
Eu tinha 9 anos.
Com as tuas bruxinhas de pano, aquelas metidas, aquelas bonequinhas de pano.
E vocês brincavam lá, como é que é?
Dentro
onde é que
da nossa galeria. Eles não nos permitiam que nós andássemos assim, soltas no hotel.
Ô, Suzana, agora
as crianças brincavam com
nós. Que eu estava dizendo para a Batista, para a Maria hoje. Eu quando chego lá, eu me transporto para aquela época, imediatamente. E quando eu chego no quarto do vovô, eu vejo, ai, que coisa horrível. O vovô de braço, me chamando, como vai dormir. E eu fiquei com... Não podia ver ele, todo mundo chorando e ele me chamando, era mais feliz.
Isso quando ele faleceu. Nos últimos momentos.
Ele uma semana.
Me acompanhou o resto da vida.
Tem essa lembrança dele de braços abertos para ti.
Me chamando. E eu me assustei. Comecei a chorar, me paquei e não fui. E eu me arrependo. Mas eu imediatamente me volto.
Mas isso ele estava vivo, quando ele estava com o braço do
anel. Teve uma agonia horrorosa. Estava vivo. Não conseguia morrer, E eu estou vendo dois anjos, sabe? E não conseguia morrer.
E aí ela se saiu para chamar o Monsenhor Balen para dar a extrema-unção para ele. Ela se...
Ele teve só uma semana de...
Não
sei se foi uma semana ou quatro dias.
Parece que foi uma semana.
Ai, meu Deus, aquilo... Chego lá e eu me transporto para aquele momento.
Te marcou, né? Mas,
claro, imagina. Eu era pequenininha, com 8 anos de idade. Depois, quando ele faleceu, elas foram para cada lado. E eu me deparei com aquele caixão. Nunca tinha visto uma pessoa sendo velada, sabe? Fiquei junto dele horas. E ninguém se lembrava mais de mim, e eu fiquei ali. Depois, fecharam o caixão, foi. Mas eu fiquei com aquela mágoa de não ter ido abraçar. Mas fazer o quê? Eu era muito pequena.
E pelo que eu li, assim, até isso eu não sabia, no livro da Liana, da nossa prima, que é onde ela resgata a história do Majestic, ela conta que ele... Correu, ele saiu gotinha visitar uma prima, não é isso?
Ai, minha filha.
É,
ele correu
para pegar o bonde.
E eu contei isso para ele.
Eu queria que tu contasse isso.
Não, porque era primavera. Nós recém tínhamos chegado do Rio. Ele estava com um terno de linho, bem fininho. E subiu, o bonde vinha, e ele correu para pegar o bonde, sentou-se. Mas aí estava suando. E o bonde, o vento. Foi
aquele choque.
Aquele choque. Isso aí que deu pneumonia nele.
Ele faleceu 8 de novembro.
É.
E pneumonia é uma coisa que eu...
E naquele tempo não tinha antibiótico,
não tinha. Como o Vovô Valdino, né? Também de pneumonia, da mesma situação, né?
E o doutor Laforte Gonçalves foi muito dedicado. Mas eu não... Eu me lembro todas as pessoas que estavam ali naquela ocasião.
E tu era muito pequena, né?
Todas as pessoas que estavam ali.
É, a família.
Eu me lembro bem, né? E é uma época muito... A gente guarda muito.
E tanto é que te marcou tanto até hoje. Né?
Bah, marcou mesmo. E eu tinha assim... Muito, eu adorava. Chegava para o vovô, hoje eu estou de aniversário. E ele ficava quieto. Vou chegar de tarde, vinha com o presente, olha o teu aniversário.
E não era aniversário.
Não, ele sabia. Olha o teu presentinho do aniversário. Daí uns dias, ó, vovô, estou de aniversário.
Estou todos os dias.
Ela estava de aniversário.
Não tem um... Eu lembro. Quando nós veraneava, que tempo era desigual de que a gente veraneava, né? Ele me pegava pelo piticinho e levava eu de piticinho. E aí me levou, entrou numa casa de brinquedos e tinha um gatinho, uma coisa mais querida. Ai, vou, eu quero aquele gatinho ali. Tá, então ele me deu o gatinho. Eu levei muito contente. Chegou de noite, eu estava brincando com o gatinho, a colota, com a velhinha, foram lá visitar. A velhinha se encantou pelo gatinho. Eu quero esse gatinho pra mim. Então, eu quero esse gatinho pra mim. Eu quero. Ela era muito banheira.
Muito
menina. Ela chorou tanto que acordou o mecanista que estava dormindo, já era de noite. Estava dormindo na casa dele, acordou o maquinista, as mães da velhinha.
Mas tu não deu teu garoto?
Eu não dei,
tá certo.
Eu nunca me esqueci do gatinho. Claro, imagina, o gatinho que o vovô me deu.
Bom, a gente vai dar agora assim, alguma memória mais desse período que vocês... Como é que era assim, o entorno ali do Hotel Majestic, a Rua da Praia? Porque tinha o footing, né? Mas o footing era um pouco...
Mas o footing era
mais da
Borges. Cinema Central para lá.
Cinema Central, qual seria?
Guarani.
Guarani. Não, é mais ou menos.
Guarani
era... A esquina da General Câmara.
Yeah. Sim, a partir dali.
O Central.
E o Guarani era
em frente.
Era a Praça da Alfândega.
Sim, ao lado do Imperial, né?
Eram os três cinemas. Era o Guarani,
o Imperial,
o Central. E depois, no meio da quadra, era o Ópera.
E em torno do Majestic tinha a Cruz de Malta, uma confeitaria.
Então,
sempre nós saímos, passávamos na Cruz de Malta.
E vocês passeavam, então, por ali?
Mas você aguentava a igreja das dois, a nossa...
Não, ficava...
Não, nós não passávamos.
Mas era obrigada a passar ali, porque era o caminho.
Nós passávamos, às vezes a gente almoçava, quando estava dia bonito, nós íamos com a Nenê Cardoso, a mamãe, passear no cais do Porto, batia bastante sol.
E íamos a nossa paróquia era a Igreja da Dores.
A Igreja da Dores.
E pracinha, digamos assim, para vocês não tinha. Essa cultura de ir à praça, não,
não,
né?
Não,
mais
mesmo.
Tarde, não tinha.
Não,
né?
Até a Praça da Alfândega estaria, mas é uma praça.
Era uma praça que não tinha brinquedo.
Não tinha brinquedo mesmo para criança. Não tinha muitas praças para recriação de crianças ali.
E esses bailes, assim, vocês lembram das músicas, das roupas, vocês lembram
música,
como é que é?
Da Carmen Miranda.
E as roupas eu me lembro muito bem por causa da minha prima, né? Porque ela já estava no moço, a vida era pequena, mas a Cecília, na revolução com a roupinha.
A frequência no hotel... Era muito chique.
Também.
Chapéus.
O vovô fazia questão que nós andássemos muito bem
vestidos.
Traziam vestido do Rio,
é.
Que só comprava em casa boa.
É.
Ela dava muito chique. E a mamãe copiava tudo pra mim.
Sim. Sim, porque a mãe e a tia Julinha passar a temporada no Rio, né?
E traziam as novidades todas.
E, ah, e a tia Ida fazia para vocês. Mamãe, olha que
linda. Eu estava correndo numa das galerias com um vestido daqueles de seda pura e a minha saia encostou numa daquelas grades e rasgou. Deu um pegão grande. E ela, ah, e agora? Elas eram muito habilidosas. Aí elas, não sei se te lembra, Maria. Elas fizeram um bordado
rosa, assim, com linha de seda.
É, com linha de seda, um bordado muito bonito na ponta.
Elas quem?
A mamãe a tia, e a vovó. Eu,
era muito bonito.
Elas costuravam muito.
A vovó também fazia
muito brilho. Muito
E ela fez para cada neto vocês ganharem também, eu acho.
Que?
Ou você, ah, não, vocês já. Ela tinha falecido. Uma toalha de chá. Com a grega de crochê.
Mas eu tenho.
Eu tenho, aquela que tu, aquela que tu me desse, né? Eu tenho essa.
Naquele tempo tinha um filtro, sabe?
Ai, tinha
aquela capa.
Capa
do filtro. Eu peguei pra mim, foi o que sobrou.
Porque era pequena naquela época.
Eu tenho só guardado, não tem muita utilidade. Aquela capa do filtro, assim. Mas o corpo, o chefe. Perfeito.
E as linhas?
Não, ela fazia linha perfeita.
Tenho colchas de crochê, que aqui tem
colchas. E o convívio, então, e vocês, assim, ó, ficavam digamos, a avó Edith, a avó Leocádia, bordando, e vocês ali, por
sim,
nós
aprendendo.
Sim,
nossa, a professora de
matosa, entendeu?
O convívio era muito intenso, né? De ficarem juntas, de ficar.
Não, eu de 9 anos fazia crochê para minhas bonecas também, as roupas para minhas bonecas.
Então, esse convívio é importante, né?
Claro.
Devido a
sempre junto com a vovó, muito bom aquele convívio dela.
Muito alegre para a tia Ida.
E a família, então, era uma família muito. A tia Flora, que não morava aqui, né?
É, a tia Flora morava em casa. Lá no Imperial, o vovô alugou 2 apartamentos e tinha uma porta de comunicação.
É.
A tia Ida, embaixo dele.
Uhum.
A tia Ida e a família estavam ali. Nós morávamos num e o vovô e a tia Edith com as gurias. Aí que quando veio a Estela, eu não me lembro onde.
A Estela é a prima do Uruguai?
É, mas é prima da vovó, é da parte da vovó. Sobrinha da vovó. Ele é a sobrinha da vovó.
Uhum.
E ele chegava aqui e só queria ficar em casa conversando com a mamãe,
sim,
com
matando
a
saudade.
Para saber o movimento da família e lembrar o passado. E a Estela não queria. A Estela queria a rua.
Sim, queria passear.
Então ele mandava, sabe? E nós íamos, eu não me lembro se vocês iam a Novo Hamburgo.
Não,
eu não me lembro. Porque ela ia comprar sapatos lá para os filhos.
Uhum.
Carlos Adolfo.
É. Elvirita e a Chiquita.
A
Maria Estela. Chiquita era o apelido.
Uhum. Tinham 3 filhos.
Sim.
É. Então, isso é importante ver assim, que isso uniu muito a família, né?
Nós todos fomos muito
uma família muito, muito unida, né?
Eu me lembro quando nós morávamos lá no segundo andar. Ficamos nós 4 só, né? Então, um dia, um belo dia, a vovó resolveu comprar um telefone, porque a tia Ida tinha telefone de
lenda. Ah, para comprar
um apartamento telefone.
Que festa, imagina, telefone. Foi esse telefone que eu tenho até hoje.
Era.
6759.
Olha só.
Quantos anos vocês tiveram,
quantos
né?
anos? Até eu me mudar ali da Vigai. Era o 6759.
Exatamente. Só depois mudou.
Depois mudou.
Mas não.
Bom, vocês ficaram.
No aniversário, as minhas amiguinhas
telefonaram, olha, nós tivemos aí, mas não podemos entrar porque a Juninha botou o cartaz, quem não tiver presente não.
Isso lá no Majestic.
Lá no Majestic. Aí a mamãe falou, mas o que é isso? Não, não, quem não tem presente não pode não.
Bom dia, isso é uma fala os aniversários lá também, né?
Isso que ela dizia pro vovô que era de aniversário.
Sempre queria presente. É. Tá certo. Bom, é, vocês moraram não. Então até que idade? No, vocês
eu
não...
até 11 anos.
E a tua até 9 anos. De lá então, depois foram para Borges Medeiros?
Não, para Independência.
Mas aí o vovô já tinha falecido?
O vovô faleceu em 38.
E aí vocês...
Nós ficamos mais um 38, pouco. 39, mais um ano nós ficamos lá.
E depois saí. Então saí.
E aí a Tchaida foi junto, moramos todos juntos lá na Independência.
Ah, é?
Era 160 Independência, é. 160.
Mas aí já
mocinha. Era mocinha, né?
Aí, assim, o hotel, então, ele foi construído para ser, digamos assim, alugado, né? Que alguém...
Não, era, ele queria para a família.
Não,
pra família.
Sim, tinha um hotel, mas assim, digamos, para a administração do hotel. Pra a ideia
família.
Era que a família administrasse.
Então, mas cada um dos genros tinha sua profissão.
Tinha profissão, ninguém pôde.
É, isso é...
E aí ele, então, arrendou para esses três espanhóis.
Os mais graus.
Era um quarto, tinha o Pedro, né, que faleceu.
Mas eu acho que...
Pedro, Jaime, o Ramon.
Domingos,
o Jaime, o Ramon e o Pedro.
Era,
mas
quatro.
O Pedro nós não conhecemos.
Só esses três.
E vocês obviamente conheciam essas
pessoas. Claro,
moravam lá.
Não, moravam em frente.
As famílias se davam. E como é que eles, digamos, conheceram, como é que os espanhóis se interessaram por...
Porque eles vieram a Porto Alegre para empregar o capital, para montar um hotel.
Ah.
E o vovô alugou para eles. Mas o vovô estava ali, o dia inteiro, cuidando. Se tinha um papelzinho, ele já chamava.
Ele pagava mascote para...
Era uma serviçal assim, que era bem pequenininho, chamava de mascote.
É.
Né?
Tu até comentou que quando a gente entrou aquele dia lá no hotel, que ele botava a cadeirinha próxima ali ao elevador, não era? Na
não,
portaria?
Não, não tinha as poltronas ali, os sofás, ele ficava sempre ali.
E ele ficava ali.
Estofados.
De couro. Luxuosamente
decorado.
Depois é que os inquilinos começaram a destruir.
Não, a frequência também é
sempre,
muito boa.
Sempre,
né?
Foi muito selecionada.
Sim,
pessoal,
muito
né?
Bem.
Era muito familiar.
É.
Mas assim, em algum momento o Vorace, ele chegou a administrar o hotel?
Não.
Nunca.
Não.
Ele construiu e aí
ele
já...
Ele queria que os genros, a família tomasse conta, né? Mas os genros, cada um tinha a sua profissão.
Sim.
O Oscar era estudante de engenharia, depois foi
fazendeiro.
O meu pai era advogado. E o
tio
Adalberto era médico.
Não
tem. E o tio
e médico.
E o tio Maneca era bancário.
Sim, então
não havia
interesse.
Não houve interesse, então ele arrendou para esses quatro.
Família Masgrau.
Masgrau. Irmãos Masgrau,
que administraram até o final?
Não. Até uma certa época, depois passaram para o outro, e aí esse outro não tinha assim grandes interesses e começou a destruição lá.
Sim.
Um edifício. Não cuidava. Eu fui uma vez com o Otávio lá.
É.
Eu fiquei tão horrorizada, Suzana, porque eu fui na parte velha, e quando eu entrei assim num banheiro, na porta tinha um buraco desse tamanho. E eu disse assim, eu me lembro tão bem, eu disse, Otávio, sabe o que é aquilo? E o Otávio me disse assim, para entrar. Sabe como é para fechar? A fechadura estragou e arrancaram.
Eles
botaram uma tramela. Sabe o que é tramela?
Sim, sim.
Um pedaço de pau.
Uhum.
Em cima do buraco.
Meu Deus.
Eu disse, não é possível, sabe?
Santiago, o marido da tia Julinha. É. Só pra deixar
ele tinha uma tirada assim, né?
Era sensacional, Santiago. Bom, então assim, a partir daí, aí claro, já tinham falecido, vocês já eram a última neca, a avó, Edith, né? Eram já os herdeiros. Vocês três, os três?
Não. Aliás, a Ida, a Edith e o Manuel.
Tá, os três que ficaram.
E a tia Flora não ficou?
Não, a tia Flora tinha outros bens, recebeu outros bens. Então, assim, à medida que o tempo foi passando e com essa deterioração toda, também a família não teve como fazer frente, não tinha como, né?
Depois, Suzana, me chame de cupim, que todas as tardes vão pro Majestico. Ainda continua, né? Claro, cupim, detalhezinho.
E aí então chegou o momento, daí quando faleceram, quando vão para os outros, que seriam vocês, né, no caso, Hipólito, aí a coisa cada vez vai ficando mais complicada, não é? Porque
aí já tinha
como.
Não sei se chegaram a procurar vendedor, comprador.
Muito. Muito. O Hipólito até queria demorar, né? Te lembra?
É.
É, queria, disse que era elefante branco que tinha que ser demorar.
Imagina. E vendeu, não foi ninharia, dizem que foi ninharia, mas não foi. Foi o que valia,
foi justo.
Devido ao estado dele.
Estava muito deteriorado.
Muito.
Mas imagina, cupim a todas as tardes.
Sim, sim. Não, então, assim, ó, a família hoje até se sente, digamos assim, não vou dizer agradecida, mas para nós, né, descendentes, foi uma coisa, hoje está preservado.
É, então, pelo menos casa de cultura.
Hoje é uma casa de cultura.
Porque olha, Suzana, eles entregaram o dinheiro e não foi bom. E agora de novo.
De novo, não,
porque
de novo.
E olha, ali tem muita coisa.
Muito dinheiro.
Então, o sentimento da família, assim, que bom que está preservado agora e que é uma casa de cultura. Né? Agora, assim, nós estamos já nos encaminhando para o final. Eu gostaria assim, que cada uma de vocês assim, me dissesse assim, ó, o que vocês esperam assim, ó, daqui para frente desse prédio que hoje é um presente, faz parte do cenário de Porto Alegre.
Ah, eu espero que continue cada vez melhor.
Eu também.
Mais programados.
Isso.
Mais
bem administrado. A associação tem se empenhado muito. A gente fica muito agradecida também por isso, por ver, né?
Exatamente.
Seja casa de cultura, né?
E que a história seja mantida, né? Que a história seja. E esse depoimento de vocês, né? Eu agradeço muito a disponibilidade de hoje, um dia frio, né? Todas aqui as três, né? Muito lúcidas em suas memórias. Isso é importante não só para a associação, né? Na Casa de Cultura, mas para nós também descendentes.
É, descendentes.
Nós também, é a nossa família.
Não, é um orgulho.
É um orgulho.
Porque o vovô deixou uma coisa para nos dar orgulho.
Exatamente. Mesmo. Por isso que nós queremos que o nome dele, da vó Leocádia, seja, digamos, resgatado, seja levado.
Ele tinha um sonho de fazer o Majestico. Tanto que ele teve caso com a prefeitura, né, por causa das galerias, né, quando foi construído.
É, mas quando ele foi construído...
Sim, primeiro fez a parte velha, depois a parte nova. E para unir, ele imaginou com galeria. E aí
ele conseguiu que ficasse assim como está hoje, uma galeria, de uma rua para outra, com o prefeito... Otávio Rocha.
Com Otávio Rocha.
Ele era muito amigo do Otávio Rocha. Ele mostrou o projeto e o Otávio Rocha disse: executa que eu aguento.
Olha só.
E aí fez uma...
Que modernizou Porto Alegre também. Otávio Rocha modernizou Porto Alegre.
Porque eles acharam que seria uma coisa muito usada, ficarem de dono da rua, porque ele uniu as ruas.
Uniu.
Ah.
A rua é dele.
A rua
sim,
é dele.
Na verdade.
Ele uniu a
travessa.
A travessa.
A travessa
da rua. A Celino Carvalho.
A Celino Carvalho.
Claro, faz parte, na verdade, faz parte do...
Esse nome não era Araújo Ribeiro?
Eu acho que era Araújo Ribeiro.
Acho que era Araújo Ribeiro.
A Silvina Carvalho, aquela lá perto do Vera Cruz, lá...
É, essa aí era Araújo Ribeiro.
O que é esse nome? Deve ter
tido algum período. Não, a rua tinha esse nome. E ele, botou esse nome, ele uniu e
ele manteve
o nome da rua.
Ficou.
Por isso que houve esse problema com a prefeitura.
Não chegou a ter problema, porque o Otávio Rocha deu...
Não, mas ele teve muito, muito tempo com esse... essa pendenga com a prefeitura, me lembro de elas contarem.
Me lembro de ouvir a mamãe dizer que o Otávio Rocha disse.
Não, mas teve muito tempo.
Eu aguento.
Não, teve muito tempo problema com a prefeitura, até conseguir.
Bom, então assim, mais alguma coisa que vocês gostariam de dizer? Não?
Eu acho que
foi muito bom. Eu acho que assim, vai ficar um registro bem interessante, né?
Esquecemos de contar do grande baile que foi realizado em comemoração ao centenário Farroupilha.
Ah, então contem, isso vale a pena.
E depois ele fez mais duas festas de carnaval. Baile de carnaval faz muito.
Do centenário, então foi 1935.
1935.
3 anos antes dele falecer.
É.
E como é que foi esse baile?
Ai, foi um baile de gala maravilhoso, né?
Uhum. E os bailes de carnaval até que foram grandes, porque nós éramos menores. Os bailes de carnaval lá no salão, muito, eu te lembro.
Não me lembro
assim tanto. Te lembra que tinha um fantasiado de demônio? Nós estávamos sentadas. E chegou aquele demônio falar com o vovô. Eu fiquei com medo, me meti em massagem. Era baile a fantasia com máscara, que naquele tempo era máscara. E quando passavam os blocos na rua, porque tinha carnaval de rua, na Rua da Praia,
que é a Batalha de Flores.
É a Batalha de Flores. Uhum. Então, o vovô me obrigava a ficar ali na sacadinha. E eu ficava louca de medo, porque aqueles mascarados, antigamente, eram de assustar. Porque era tudo com máscara, sabe?
E tu pequena.
E eu ficava louca de medo. Não, tu vai ver assim, vai ver, ficar aqui comigo. E eu ficava. Depois, lá em cima, na festa também, os mascarados vinham falar com o vovô e tudo, e eu ficava com medo. Mas eram os bailes
muito bonitos.
Até eu me lembro, uma vez, um daqueles bailes foi a Ede e a Ilka, as duas com vestidos iguais, só que de cores diferentes. Eu não sei, tinha um.
Ele é Lubisco?
É.
É Ilka Lubisco.
Eu não sei se era da Ilka ou da
Ede. A Ilka era Lubisco e a Ede
era Pacheco.
Era a filha da Inesira, era a avó do Cláudio Eman.
Tá, e qual era a relação dela, digamos, com a avó?
A Inesira foi criada, é sobrinha do vovô, mas foi criada como filha do vovô.
Ah, tá.
Os pais moravam no interior, ela veio estudar e morava
muito. Justo, elas eram muito bem feitas, muito bonitas. Aquilo me impressionou muito, elas estavam muito bonitas. Uma era um verde garrafa de veludo, sabe? E a outra, não me lembro se era mais para aquela cor ali.
Coral?
Não é um coral. Muito bem feito.
Elas eram muito bonitas.
E elas foram na frente do espelho, lá embaixo no quarto, elas foram se retocar, maquiagem, tudo, e eu fiquei ali.
Ah, elas foram no apartamento.
Sim, no apartamento, estavam retocando,
maquiagem. Elas foram vestidas iguais, parzinho de baixo, tudo de cor de rosa.
Sim, nós estávamos tudo de cor de rosa. Iguais. É.
Então, eu acho que era a Dona Santa, não tinha?
Eu não me lembro.
Você, a Santa?
Ah, a santa, tinha a santa que costurava.
Ah,
né?
Tinha de frente.
Era de frente,
em frente ao Majestic, tinha a santa que costurava muito bem também.
Mas é para possível para Mariazinha.
Para Mariazinha Mascão.
É.
É, mas esses vestidos da
Ilka,
eu me lembro tão bem, tão bem. E pouco depois a Ilka morreu.
Ela
era muito bonitinha. A Ilka continuou. Eu me lembro do casamento da Ilka, eu fiz incêndio do Ilka. O casamento da Ilka. Fui para baixo da mesa e o Ilka
sim. Não foi lá no Majestic,
não, foi
não.
Na casa da Venecia,
na casa
rua Garibaldi. Era uma casa bem bonita, ela comprou para a casa da Venecia.
É, era a casa do vovô que deu para ela.
É.
Então,
então,
o vovô deixou para ela.
Sim, que
ela já em vida,
como se fosse...
já tinha dado para ela, né? ela residia ali. Ali a Aldete morava junto, a mãe do Cláudio.
Então.
Aldete Donato, Ema.
Bom, vou agradecer novamente. Foi muito bom conhecer. Há muito tempo eu queria fazer isso, independente dessa. Há muito tempo eu já tinha combinado, porque eu queria saber um pouco mais, né? Das histórias da família.
Suzana Maria Beatriz mandou dizer que é para vocês avisarem para a Tinesa, porque a Tinesa quer vir um dia aqui.
Uhum.
Em casa conversar conosco.
Pois vamos, é. vamos.
É, quando estiver mais ou menos pronto,
uhum.
que for nos entregar, aí te diz pra ela. Mas a Tia já está muito atrapalhada.
Bom, eu vou então, eu só vou então desligar.
Ela
muito obrigada.
Ela está louca para vir.